sob a proteção de Deus, declaro abertos nossos trabalhos. Declaro aberta a presente sessão ordinária do dia 8 de novembro de 2011, às 15h40. Solicito o deputado Evandro Garla que possa secretariar os trabalhos na mesa. Solicito ao deputado Evandro Garla que faça a leitura do expediente se encontre sobre a mesa.
Mensagem número 290 de 2011 do Poder Executivo altera o dispositivo da Lei número 4.601 de 14 de julho de 2011, que institui o plano pela superação da extrema pobreza no Distrito Federal, DF sem miséria. Projeto de lei do deputado professor Israel Batista garante o direito à meia-entrada aos estudantes da rede pública e privada de ensino do Distrito Federal na aquisição de ingressos para eventos realizados no Distrito Federal relacionados à Copa das Confederações, FIFA 2013, e à Copa do Mundo, FIFA 2014. Projeto de lei, deputado Agaciel Maia, estabelece comunicações eletrônicas obrigatórias aos consumidores por parte de prestadores de serviços públicos no Distrito Federal e da outras providências. Projeto de decreto legislativo, deputado Vasnir de Roure, concede o título de cidadão honorário de Brasília ao reverendo Marcelo Henrique Guedes Lomba. Requerimento, deputada Regiane Pitanga, requer realização de sessão solene do dia 13 de dezembro de 2011, às 19 horas, no auditório desta casa, para lançamento da Frente Parlamentar Suprapartidária de Prevenção e Combate às Doenças Sexualmente Transmitíveis, DST e a AIDS. Dois requerimentos, deputada Helena Pedrosa. Três requerimentos, deputada Celina Leão. Um requerimento, deputado Rony Neme, requer a realização de sessão solene em comemoração ao 30º aniversário do CIE do Distrito Federal. Requerimento do deputado Vasnir de Roure, requer a transformação da sessão plenária em comissão geral para discutir a possível desativação do terminal rodoviário de Itaguatinga. Requerimento do deputado Agaciel Maia, requer realização de audiência pública no dia 9 de novembro para debater a criação da região administrativa do Vale do Amanhecer. Moção, deputada Liliane Roriz, manifesta votos de louvor aos conselheiros tutelares do Distrito Federal pelos relevantes serviços prestados em prol da criança e do adolescente no âmbito do DF. Quatro indicações, deputado Chico Vigilante, cinco indicações, deputada Liliane Roriz, 15 indicações, deputada Eliane Pedrosa, 12 indicações, deputada Luzia de Paula, 6 indicações, deputada Gaciel Maia, 1 indicação, deputado Dr. Michel, 17 indicações, deputada Celina Leão, 1 indicação, deputado Joivale. Ata sucinta da 100ª sessão ordinária em 13 de novembro de 2011. Solicito a dispensa da leitura e aprovação da ata.
Dispensa a leitura das mesas por lidas e aprovadas. Convido a todos a ficarem de pé. Quem está na galeria, os servidores, a imprensa, os parlamentares, para realizar 1 minuto de silêncio em memória do servidor Ronaldo Luiz Leite de Freitas, que com sua dedicação e empenho prestou relevantes serviços ao nosso Poder Legislativo. Damos início ao pequeno expediente comunicado de líderes. Com a palavra, deputado Chico Vigilante. Vossa Excelência quer fazer uso da palavra? Então, Vossa Excelência com a palavra por 5 minutos.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Eu tenho em mãos aqui, senhor presidente, um documento que revela o submundo da política do Distrito Federal, deputado Chico Leite. Nós vimos aí constantes ataques ao governador Agnello Queiroz. Falavam, anunciavam durante a campanha e agora mesmo durante o mandato de que tinham vídeos contra o governador Agnello Queiroz. Eu agora, em mãos, tenho um documento que eu vou distribuir para a imprensa, que diz o seguinte, deputado Patrício, isso é grave porque envolve a Câmara Legislativa. Comissão de Direitos Humanos, Cidadania, Ética e Decoro Parlamentar. No âmbito da Câmara Legislativa, no uso das suas atribuições que lhe confere o artigo 67 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, vem colher o depoimento do senhor Daniel Almeida Tavares. Profissão comerciante, 35 anos, natural de Brasília, filho de Darley Flores Tavares e Maria José de Pinha Almeida, e o faz nos seguintes termos. Que no dia 23 de outubro de 2011, procurou esta comissão para expor os seguintes fatos. E aí ele faz toda uma narrativa dos fatos. Só que quem colheu o depoimento esqueceu que o dia 23 era o dia de domingo. Pelo que me consta, essa casa não funciona em dia de domingo. Mas esse senhor Daniel, segundo estou informado, no dia de hoje, deu uma entrevista para a TV Record e foi exibida no programa do competente jornalista Darley Tavares, competente jornalista Henrique Chaves, de que ele foi procurado, de que teriam preparado esse depoimento na casa, segundo ele, palavras dele está lá na Record, de um irmão da deputada Eliana Pedrosa. Palavras do Daniel, que estava na reunião, o chefe de gabinete da deputada Eliana, e ele cita mais gente, que estava lá a deputada Celina Leão. E que lhe foi oferecido, isso aqui é grave, um prêmiozinho, palavras dele, de R$400 mil. R$400 mil para envolver o governador Agnello Queiroz nessa farsa. Mas foi feito mais. Ofereceram um salário de R$10 mil durante um ano. R$10 mil durante um ano. Ofereceram mais um aluguel de R$4 mil para ele morar em Águas Claras. E mesmo assim, ele se negou a assinar. Alguém pegou esse depoimento, encaminhou ao meu gabinete no dia de ontem à tarde. E mandou também um vídeo onde o senhor Daniel, que eu nunca não conheço, nunca conversei com esse senhor Daniel, onde ele afirma no vídeo que não existe absolutamente nada da parte dele contra o governador Agnello Queiroz. Eu estou pegando o deputado Joivale, deputado Vasni, esse depoimento. Estou pegando esse vídeo e vou encaminhar para a polícia porque eu quero uma investigação com isenção. Alguém vai pagar por isso. Alguém que tentou armar, tramar, desestabilizar o Distrito Federal, desestabilizar o governador Agnello Queiroz, desestabilizar, vai pagar por isso. A Comissão de Ética e Decoro Parlamentar desta Casa não é para esse tipo de papel. Por isso tem que ser investigado. Essa Casa, deputado Patrício, tem a obrigação de investigar. São palavras dele. São palavras dele. Dizendo que deputadas, funcionários, pegaram depoimento, ofereceram dinheiro para que ele incriminasse o governador Agnello Queiroz. Portanto, eu encareço a Vossa Excelência, enquanto presidente desta casa, porque isso aqui é grave, deputado presidente Patrício. Encareço a Vossa Excelência que requeira na Polícia Civil do Distrito Federal a investigação, mas eu quero mais. Eu quero que isso aqui, deputado Patrício, seja encaminhado também à Polícia Federal. Não pode ser esse tipo de coisa. O jogo político não é esse. Não se deve tentar desestabilizar um governo democraticamente e legitimamente eleito. Democraticamente e legitimamente eleito, que é o governo do Distrito Federal, hoje comandado por Agnello Queiroz. Portanto, presidente Patrício, a farsa começa a mostrar a sua cara. A casa começa a cair. A era dos dossiês, das armações, acabou. Porque esse governo não aceita chantagem. Esse governo não será chantageado. Agora, quem produziu isso aqui terá que pagar pela produção que fez. Não é para isso que existe a Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, que o nome já diz. Não é para isso que existe o Poder Legislativo. Não é esse tipo de armação que pode ser feita. Me dizia há pouco aqui informalmente o deputado e promotor Chico Leite, de que isso aqui, comprovada a sua veracidade, é pior do que homicídio. Porque é o assassinato da honra de um ser humano. É o assassinato da honra de um governador de Estado. Portanto, presidente Patrício, são palavras, está aqui o dossiê, o depoimento, o cidadão deu uma entrevista, saiu agora meio-dia no programa do Henrique Chaves dizendo que tentaram comprá-lo para que ele assinasse isso. Ele disse, eu não estava lá na entrevista, não vi, não o conheço pessoalmente. Nunca se ele entrar nesse plenário aqui agora, eu não sei quem é. Mas achei muito bom que esse material chegasse às minhas mãos. Porque se tem uma coisa que eu primo, é por combater injustiça, ilegalidade e imoralidade. E essa é uma ilegalidade e uma imoralidade. Muito obrigado.
Deputado Chico Vigilante, essa presidência à mesa dessa casa solicita de Vossa Excelência o documento que Vossa Excelência acabou de mostrar em plenário e também esse DVD para que a gente possa analisar, e essa casa não se furtará em nenhum momento de nenhum tipo de investigação, seja contra qualquer que seja. Eu já estive na presidência da casa em outros momentos, e vou continuar agindo da mesma maneira, com coerência e com muita tranquilidade e equilíbrio.
Senhor presidente,
questão de ordem, deputada Eliana.
Entendo que o deputado Chico Vigilante falou pela liderança do PT.
Isso, pela liderança do PT-PRB.
Eu pediria aos colegas, se fosse possível, se eu não estiver na ordem, que eu fale pela liderança do PSD, agora.
Ok, então, com a palavra, deputada Eliana Pedrosa, por 5 minutos.
Senhor presidente, prezados colegas, imprensa, galeria, servidores, enfim, todos os presentes aqui. O deputado Chico Vigilante e eu nos conhecemos há muitos anos. Mais de 20 anos ou 30 anos. E o deputado Chico Vigilante é sabedor que esses não são os meus métodos. É óbvio que em determinado momento nada implica que a pessoa mude, contraria o seu DNA, mas não foi esse o caso. E assim como ele, e aí eu já faço aqui de pronto, né, me convido junto com o deputado Chico Vigilante para irmos à Polícia Civil, irmos à Polícia Federal e irmos ao Ministério Público. Porque eu acho que essa questão agora tem que ser apurada. Apurada porque já deveria ser apurada, porque envolvia o nome do governador e agora envolve o nome de duas parlamentares desta casa. E eu vou relatar aqui o que eu sei sobre esse caso nesse momento. Eu fui procurada pelo senhor Daniel. Ele me dizia que estava preocupado com a sua vida, porque um carro o seguiu e ele fez uma ocorrência policial na cidade onde ele mora, acho que é, não sei se é Valparaíso, e ele tomara conhecimento que havia um convite ou uma convocação da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Legislativa. Eu falei com ele que o foro não era comigo. Se o convite ou a convocação, porque eu não tenho certeza se foi convite ou convocação, fora da Comissão de Direitos Humanos. E levei o conhecimento do caso à deputada Celina Leão. Era um domingo de fato, deputado. E eu gostaria de saber se o senhor, recebendo uma pessoa que dizia que estava em risco de vida e de sua família, se o senhor esperaria uma segunda-feira. Foi nesse contexto que eu encaminhei o senhor Daniel para a deputada Celina Leão. Em nenhum momento eu desafio o senhor Daniel, faço qualquer acareação e gostaria que ela fosse feita aqui agora, ou na Polícia Federal, ou na Polícia Civil, aonde quer que seja, que foi oferecido para ele qualquer vantagem para que ele o fizesse. Muito pelo contrário. Depois que ele fez a sua declaração, ele fez um pedido e disse que só assinaria se recebesse, e nós não concordamos com isso. Por isso que, inclusive, nem veio à tona o que ele declarou, que não foi nada diferente do que ele já havia declarado para a revista Veja, que não foi nada diferente do que saiu no blog do João Dias, e que talvez muitas outras pessoas dessa cidade tenham ouvido. Nada diferente. Não tem uma linha diferente do que já havia saído anteriormente, que toda a cidade já comentava. Nada. Mas nós não levamos o caso à frente porque ele falou que ele, para assinar o depoimento dele, ele queria dinheiro. E nós falamos, não tem isso. É tudo que eu sei. Estou absolutamente tranquila, porque não acho que o comportamento de um parlamentar, e não tem usado essa tática até agora, de vir aqui fazer acusações infundadas, de dar crédito a pessoas que às vezes não merecem crédito. E a gente procura realmente saber se o que vem de informação tem consistência. Esses são os fatos, deputado Chico Vigilante. Se o senhor quiser sair agora para a polícia, vamos sair agora. Mesmo porque o dinheiro não foi depositado na minha conta. Nem saiu o dinheiro da minha conta para ninguém. Então, eu não aceito acusações vãs. Agora, eu sei que isso vai ser decidido com uma averiguação aprofundada. Que eu quero. Eu faço questão. E isso é tudo, com muita tranquilidade, né? De que, procurada, não me furtei o meu papel de agente público, encaminhei para o fórum competente, o fórum competente tomou o depoimento, e inclusive não fez divulgação, porque a pessoa, ao final do depoimento, depois que tinha encerrado o depoimento, pediu, sim, dinheiro e não se concordou. Eu não concordei, Celina não concordou e jamais concordaríamos com isso. Então, deputado Chico Vigilante, convido o senhor agora a sairmos juntos para a polícia para que, finalmente, esses fatos todos, com uma investigação séria, como eu creio que tem a Polícia Civil, uma investigação séria, como eu sei que tem a Polícia Federal, uma investigação séria, como eu sei que o Ministério Público faz, nós haveremos chegar à verdade dos fatos. Saberemos se o que ele relatou a mim e à deputada Celina depois, porque eu não estava presente já no âmbito de uma oitiva da comissão, são as mesmas informações que ele deu anteriormente a alguns meios de comunicação e que falava abertamente por toda a cidade. Eu estou à sua disposição, deputado Chico Vigilante, para sair desse plenário agora, para irmos à polícia.
Queria uma parte, deputada Eliana, nessa fala?
Pois não, deputada Celina.
Gostaria de falar dali, presidente, se o senhor me concedesse?
Não, e Vossa Excelência tem que falar do microfone de à parte. Tá, de à parte.
Deputada Eliana. Fala aqui, Celina, fala aqui comigo.
Presidente, deputada Eliana, acredito que a forma que tem acontecido a política aqui do Distrito Federal, o Estado, da forma que nós estamos vivendo, o Estado policialesco, como nós estamos vivendo aqui no Distrito Federal, e chegar, eu desafio aqui, deputado Chico Vigilante, eu desafio, eu coloco meu telefone, a quebra de sigilo telefônico, o meu, eu quero saber se o Daniel quebra o dele. Eu coloco à disposição da Polícia Federal a minha conta bancária. Eu quero saber se o Daniel quebra dela a partir de ontem. Porque quem entrou em contato com a comissão ontem, quando eu estava, inclusive, na superintendência da Polícia Federal, sendo atendida pela doutora Silvana, para levar os fatos que são graves, que o Daniel relata, e relata com detalhes, deputado Chico Vigilante, com detalhes na linha do tempo. Se tem alguém que quer explicação, é a sociedade do Distrito Federal, que quer explicação, porque no mesmo dia que recebe o governador Agnello recebe um depósito de R$5.000, tem a liberação de um certificado para a empresa, para o funcionário da empresa, que ele recebeu o recurso na conta dele. É no mínimo imoral, um diretor da Anvisa receber R$5.000 de um funcionário de uma empresa que precisava de um documento dentro da Anvisa. Se ele estava emprestando dinheiro, se ele estava fazendo agiotagem, não é o papel de um diretor da Anvisa. Se tem que, eu faço outra proposta aqui para o senhor. Vossa Excelência quer averiguação? Vamos colocar a CPI da Anvisa, já que do segundo tempo ninguém quer assinar. Vamos assinar aqui hoje a CPI da Anvisa, para a gente buscar esses documentos, para a gente saber quais que eram os relatórios que eram entregues na Anvisa, de que forma que eram entregues. O Daniel fez contato ontem, tem mensagem dele para o celular do secretário-geral da comissão, falando que ele viria aqui fazer o depoimento oficial. Assim que a mídia noticiou, que a mídia toda inteira estava aqui, o Daniel não aparece e o seu advogado liga. Era como se fosse um leilão das informações que ele tinha. E parece que ele achou quem pagasse pelo leilão. Porque ele hoje vai na imprensa e dá uma exclusiva desmentindo tudo que ele já falou para a Época, para a Veja e para mim, que está gravado. Essas informações que estão gravadas vão estar hoje na mão da Polícia Federal. Não tem ninguém que quer mais que isso seja esclarecido do que eu. A Polícia Federal tem que fazer a quebra de sigilo telefônico, sim, do Daniel Tavares, para ver com quem que ele conversou, inclusive de ontem para hoje. Porque o que está acontecendo aqui hoje no Distrito Federal, da forma que está acontecendo, nós vamos desmoralizar a oposição. Tem que desmoralizar quem recebe dinheiro, agente público que recebe dinheiro de transferência eletrônica para aquele que presta serviço. O que está acontecendo no Distrito Federal, da forma que está acontecendo aqui, eu já vi isso no passado, quando o governador tentou impedir investigação e acabou preso. Foi isso que aconteceu no Distrito Federal aqui na Pandora. Eu me coloco à disposição. Eu sou a primeira a querer esclarecimentos. Escutei, sim, o Daniel Tavares. Ele dá detalhes. Ele não dá detalhes só da questão da transferência, não. Ele dá detalhes na linha do tempo. E outra coisa, quem tem os detalhes dele também, a revista Época tem o áudio. Então, agora, o que ele falou para mim, o que ele falou para a Veja e o que ele falou para a Época foi tudo pago. Isso é um absurdo o que está acontecendo.
Senhor presidente, questão de ordem.
Não, deixa eu só terminar.
Ah, é a parte. Eu vou pedir, inclusive, para poderem, porque eu estou contando o tempo aqui, estou sendo complacente para a gente poder fazer o debate.
Então, que eu acho que é importante.
A parte da deputada Celina, para darmos continuidade.
Que eu acho que é importante. Quando ontem eu estava às 9 horas da manhã, isso pode ser comprovado na recepção da Polícia Federal, levando as informações, o Daniel entrou em contato com o nosso gabinete. E se quebrar sigilo telefônico, vai pegar. E ele chega e marca de estar aqui às 11 horas. E ele não comparece às 11 horas. Só que, se ele acha que ele pode fazer com essa Câmara Legislativa ou com parlamentares o que ele pensa que ele fez com a imprensa, de dar um depoimento, depois voltar atrás, Câmara Legislativa, deputado, como o deputado Chico Vigilante disse, isso aqui é uma casa de leis. Que tem vários deputados aqui que não vão manchar seu nome nem sua honra. A imoralidade dele falar que ele foi pago. Eu desafio, estive com esse cidadão uma vez só, pessoalmente uma vez só. Foi quando ele fez todas as denúncias que ele fez.
Para concluir, deputada.
E coloco à disposição o meu sigilo telefônico. Eu estou saindo daqui hoje, estou indo à Polícia Federal, porque tem que ter a investigação da Polícia Federal. O que está acontecendo no Distrito Federal é algo gravíssimo. E quem quer, mais do que qualquer outra pessoa, porque já tinha feito a investigação da Polícia Federal, sou eu. Muito obrigado pela parte.
Senhor presidente, e aí não é a parte.
Não, vai ter que ser a parte que a deputada Liliana está concluindo a fala.
Deputada Liliana Pedrosa.
É uma parte, deputada?
Sim, a senhora não terminou ainda, é uma parte.
Pois não.
Veja que mundo absurdo que nós chegamos. Eu sou integrante titular da Comissão de Direitos Humanos, Ética e Decoro Parlamentar. Sou titular dessa comissão. Estou tomando conhecimento, nesse momento, de que o cidadão foi ouvido pela comissão. Que comissão, se eu não fui ouvido, se eu não fui chamado em nenhum momento para participar da reunião? Que comissão? Domingo, na casa de uma pessoa que não tem nada a ver com a Câmara? E mais, deputada, se o cidadão, Vossa Excelência estava lá, já disse que estava, mesmo não sendo da comissão, se o cidadão disse no momento que só assinaria se vocês pagassem, por que vocês não prenderam ele? Deputado é autoridade. Numa hora dessa que vocês, que o cidadão disse que só assinaria se vocês pagassem, vocês teriam dado voz de prisão, recolhido para a delegacia lá do lago, em seguida ia para a carceragem da Polinta, da polícia especializada. Esse é o tipo de ação que tem que ser feito. Infelizmente, o depoimento que a presidente da comissão acaba de dar aqui consolida o que o cidadão disse. Consolida o que o cidadão disse. Ela acaba de dizer que ouviu ele no dia de domingo. Vossa Excelência, Vossa Excelência acaba de dizer aqui que ouviu domingo porque não podia deixar para segunda-feira. Quer dizer, no dia de domingo, na casa do seu irmão, reúne...
Desculpe, deputado.
É o que ele disse.
Ah, o que ele disse, sim. Mas foi na minha casa.
Ah, na sua casa, melhor
na minha
ainda,
casa.
Na casa de uma deputada.
Sim, na
melhor.
Casa de uma deputada.
Melhor, na casa,
na
de, uma
casa de uma deputada.
Portanto, eu estou.
Na casa de uma deputada.
Chico Vigilante, deputado Liliana Pedrosa.
Na casa de uma deputada.
É o comunicado de deputada Liliana Pedrosa, deputado Chico Vigilante, está com a parte. Então, para assim, ela conseguiu a parte, posso concluir, para que ela concluir, a gente possa
passar para mais parlamentares. Veja da gravidade, deputada Eliana. Na casa de uma deputada,
sim.
Uma reunião da Comissão de Direitos Humanos... Na casa, no dia de domingo, o sujeito lá pede dinheiro e Vossa Excelência não prenderam? Não prenderam?
Não, não prendi, meu irmão.
Não encaminharam para a polícia?
Não, eu não tinha.
Não denunciaram a chantagem?
Não, deputado. Aham. Não, deputado.
Quer enganar quem?
Não, não quero enganar nem o senhor, nem a ninguém. Nem ao senhor, nem a ninguém. O fato é que, se ao senhor ocorre prender, a mim não ocorreu prender. Simplesmente isso. Simplesmente, nós não demos consequência naquilo que foi proposto. Simplesmente isso. Né? Mesmo porque eu não tinha nenhum documento ali. Agora, deputado Chico Vigilante, eu acho que o senhor está coberto de razão. Vamos apurar até o fim. Vamos apurar até o fim. Aqui, onde quer que seja. E lhe convido. Nós temos já orado e agendado na Polícia Federal, no Ministério Público e na Polícia Civil. O senhor está convidado aí conosco. Assim como o senhor, eu quero apuração, deputada Celina quer apuração, e nós queremos a história completa dessa história. Só isso. Deputada Muito obrigada.
Deputada Eliana, só uma
pois
parte.
Pois não, deputada Liliane.
Eu quero acrescentar que em menos de 24 horas, este cidadão mudou o teor do depoimento dele para a deputada Celina. Os modos operantes deste governador está quando ele demite um comando da Polícia Civil depois de 5 dias que ele foi denunciado, que pegou as gravações. Quero eu acreditar que o governador do Distrito Federal, a senhora Agnello de Queiroz, não cooptou este cidadão para mudar este depoimento. Aqui não é show pirotécnico de moralidade, não. São jornalistas que se arriscam todos os dias para sim dizer a verdade para Brasília e para o Brasil. Duvido muito. Portanto, espera aí, deputado Chico Vigilante, eu
não,
te respeito
a parte
muito.
Quem dá sou eu.
Depois 24 pode... horas ele muda o teor do seu depoimento? E ora, outrora já tinha sido ameaçado de morte. O que será que se passou, eu pergunto, em 24 horas, depois que ele disse que via esta casa até hoje? Está aí a pergunta, quero saber.
Vou solicitar, concluam, até porque está no comunicado de líderes, o comunicado é 5 minutos, está passando já 10 minutos. Então, não, vou solicitar que conclua. Conclua, até porque o deputado Chico Juviante falou por 7 minutos, a deputada Eliana já está falando com 12 minutos, então eu quero assim, que conclua. Então, a parte, olha, a parte é dado por quem está fazendo o comunicado de líderes. E quem controla o tempo de falação do líder ou do aparteado é a presidência da casa, dos trabalhos do momento. Aí depois, Vossa Excelência, quiser um direito de resposta, solicite a mesa e a mesa pode conceder ou não. Mas não é quem está com liderança falando no momento. Ok? Então, depois que a deputada acabar, a Vossa Excelência pode solicitar, a mesa vai analisar e ver se é caso de direito de resposta ou não. Deputada Helena, Vossa Excelência, com a palavra no comunicado de líderes ainda.
Dou a parte à deputada Celina.
Só para justificar...
Vou dar 2 minutos para concluir, ok?
Só para justificar a pergunta, deputado Chico Vigilante, a ele como membro, nós estamos... Cabe, compete ao presidente de comissão, no artigo 78, inciso 30. Qualquer presidente de comissão pode ouvir qualquer pessoa. E isso eu sempre deixei muito claro, que foi num domingo. Deixei claro até para a Folha, para o Estadão, desde ontem. Eu não tenho o que esconder. Eu não tenho absolutamente nada para esconder. Quem tem que explicar, eu acho que tirar o foco dessa, de tudo que está acontecendo, é o que o governador e o que o líder da bancada quer fazer. Tirar o foco do grande escândalo que realmente está no Distrito Federal, que é o depósito, a transferência eletrônica, é o objetivo. E não esses detalhes que o deputado Chico Vigilante coloca a ausência total de conhecimento do regimento da casa.
Você
é só.
Ouviu?
Obrigada, senhor presidente.
Ok, deputada Eliana.
Presidente, é questão de ordem.
Questão de ordem, deputado Chico Vigilante.
Foi falada uma questão aqui que não pode passar em branco.
Não vai falar não, né?
Que é a questão da Polícia Civil do Distrito Federal. Nós temos aqui nessa casa o doutor Hélio, o deputado Hélio. Nós temos o doutor Michel, que é delegado da Polícia Civil. E essa polícia, sobre a gestão de Agnello Queiroz, não será usada politicamente. Não será. Em outras épocas foi. Mas no nosso governo, não. Quanto à mudança da direção da polícia, foi nomeado o delegado Onofre de Moraes, que tem 34 anos de polícia, com liberdade total de nomear todo o comando que ele quiser, é assim que se age. Mesma coisa que foi feita no Rio de Janeiro pelo governador Sérgio Cabral, e que agora nós estamos vendo o resultado da gestão de Mariano Beltrão. Tanto é isso. Vossa Excelência pode ter certeza, deputada Liliane, de que sobre a gestão do doutor Onofre, que a senhora conhece, sabe da seriedade do doutor Noff, Vossa Excelência jamais, que ele já sabe que ele jamais se prestaria a qualquer papel que não fosse dirigir bem a Polícia Civil.
Deputado Chico Vigilante.
Questão de ordem, Vossa Excelência, deputado Liliane.
Perdão, desculpa, senhor presidente, eu gostaria.
Ah, ok.
Eu quero dizer aqui que quem diz não sou eu, não. É a Globo News, é a Bandeirante, é o SBT, a Record, todos os meios de comunicação, levanta esta dúvida. Por quê? Que o comando da Polícia Civil foi trocado depois das declarações que a polícia se entregou para o jornalista, para a época. E só isso, não sou eu que digo, não. São todos esses jornalistas aqui. É uma dúvida minha e do Brasil inteiro.
Ok, dando continuidade ao comunicado de líder, deputado Ailton, Vossa Excelência quer fazer uso da palavra? Não. Deputado Rádio Massu? Não. Deputado Rony Nemer? Não. Deputado Israel Batista? Deputado professor Israel, Vossa Excelência quer fazer uso da palavra? Comunicado de líderes? Não. Ok, então encerramos o comunicado de líderes, dando início ao comunicado de parlamentares. Desculpa, retificando. Antes de dar início ao comunicado de parlamentares e não encerrando o comunicado de líderes, com a palavra o líder do governo por 5 minutos na liderança de líderes ainda, como líder do governo.
Senhoras e senhores deputados, a Câmara Legislativa do Distrito Federal, na sua nova legislatura, assumida a partir do início de janeiro, assumiu com a tarefa de trabalhar no resgate do Distrito Federal. É absolutamente incompreensível todo um processo que necessitamos fazer, que é a retomada da normalidade do Estado de Direito, com a credibilidade das funções públicas e com pleno funcionamento das políticas públicas, adentramos em um novo governo. O novo governo, que expediu, inclusive, uma nota no último domingo, passou-se a construir uma relação absolutamente transparente e democrática, tentando estabelecer com a sociedade, com os partidos políticos representados nesta casa, uma relação absolutamente transparente e uma relação de compromisso com a sociedade. A saúde, que estava um verdadeiro caos, pessoas morrendo sem o Estado tendo qualquer compromisso, de repente tornou-se esquecido das páginas de jornais. A educação, sem falar do quadro caótico que passamos a enfrentar. E, ao mesmo tempo, compromissos assumidos com vários segmentos de servidores públicos, o governo do Distrito Federal, independentemente da responsabilidade que se deu, mas que a sua execução ocorreu agora, no ano de 2011, o governo Agnello Queiroz assumiu essa tarefa. Não ficou reproduzindo simplesmente a explicação de fatos pretéritos como que com uma justificativa para não executar. Portanto, senhor presidente, no momento em que nós estamos nesse soerguimento do papel e a função do poder público em Brasília, essa cidade se afirmando perante o cenário nacional e perante o cenário internacional, com a perspectiva da Copa, com a perspectiva da Confederação, da abertura do Campeonato das Confederações, passamos a ser alvo de sucessivos episódios a partir do processo a qual esteve envolvido o ministro Orlando Silva, posteriormente exonerado e, em seguida, querendo identificar toda a crise do Ministério do Esporte a partir da gestão de Agnello Queiroz, particularmente no segundo tempo. Ora, senhor presidente, o Ministério do Esporte não foi só responsável pelo segundo tempo. Houve outros programas, outras secretarias que teve execução, sim, de emendas, recursos colocados no orçamento da União. Ora, essa matéria, com muitas dúvidas levantadas, ela está em plena investigação, ela está sendo averiguada, rastreada, identificada, a CGU está debruçada nessa matéria. Conheço várias entidades que têm sido visitadas pela CGU, conheço várias entidades que foram arguídas, inclusive atos de ilegalidade, atos de incorreção, que precisa ser feitos. Mas o que está ocorrendo, senhor presidente, não é só a tentativa de comprometer um governo legitimamente eleito, como governa Agnello Queiroz. Mais do que isso, é comprometer o próprio papel do terceiro setor. Terceiro setor novo na sociedade, com interação ainda problemática, mas perfeitamente passível de retomar a normalidade e a verdadeira transparência necessária com o Estado. Portanto, deputado Joivalle, eu vim aqui para defender um governo que tem sido achacado, constrangido, intimidado, sem ter o devido processo da transparência executada. Eu lamento, deputada Celina Leão. A senhora, no seu primeiro mandato, com uma tarefa singular, que é levar a esta Comissão de Direitos Humanos e Ética Parlamentar à frente, com a devida transparência, é importante sim o local da reunião, antecipadamente avisado seus membros da comissão, fazer público, assim como foi público a oitiva ou audiência para a imprensa. Não podemos fazer uma reunião de comissão em casa de um parlamentar ou em qualquer local escuso e fechada, a não ser previamente aprovada nenhuma comissão. Isso é sim solapar a credibilidade do Poder Legislativo. Isso é sim descaracterizar a função que nós recebemos eleito e a confiabilidade que a população tem em nós. Portanto, nós estamos diante de um problema, seja na gestão do Ministério do Esporte, seja na gestão da Anvisa, e teremos que enfrentá-los no espaço necessário para os seus gestores, para os executores e pelas entidades que assim recepcionaram recursos e que não prestaram na devida responsabilidade. Eu vi, deputado Joy, a denúncia sobre a entidade Cataventos. Todos nós que militamos com o terceiro setor sabemos e conhecemos o papel da Cataventos. A Cataventos foi denunciada por ter apoio do então deputado distrital Paulo Tadeu, hoje deputado federal e secretário de governo. E me lembro muito bem disso, deputada Eliana Pedrosa, porque conheço aquela entidade. E aí a entidade é criminalizada, porque quem no passado apoiou e contribuiu é inteiramente responsável pelas ações da entidade.
Uma questão de ordem.
Só concluindo, deputada Eliana, esse raciocínio. Ora, algo absolutamente irresponsável. Que faça a averiguação. A entidade terá as suas contas julgadas e deverá ser julgada sim, mas não simplesmente envolver alguém que hoje está numa posição de expressão pública e que a população confia simplesmente para dilapidá-lo a sua autoridade moral, como estão fazendo com o governador Agnello Queiroz. Pois não, deputada Eliana?
Eu só queria deixar mais uma vez registrado da legitimidade e da legalidade da participação da deputada Celina Leão, porque eu a chamei em função de ter sido procurada à noite e que o rapaz disse que corria risco de vida e que o regimento da casa aponta que o presidente pode ouvir a pessoa. E mais ainda, agimos com muita responsabilidade, porque sendo de oposição, ouvi do rapaz, que não foi esse domingo agora não, eu não sou muito boa temporal, foi no passado, no retrasado, nós não levamos a notícia à frente até que pudesse haver uma apuração dos fatos por ele relatado, até que alguma documentação fosse apresentada. Então, eu só gostaria de registrar, inclusive, esse ato de responsabilidade da deputada Celina frente à Comissão de Direitos Humanos, Ética e Cidadania da Câmara Legislativa. Fizemos sempre com o intuito de não nos furtarmos ao papel de agente público e também de não partir para um denuncismo apenas por sermos de oposição. Como já vi acontecer aqui na Câmara, anos e anos, no período do governo Roriz, que a qualquer assunto, a qualquer sopro, era propalado que já era certo que ele era culpado. Eu só queria fazer
deputada
esse registro, senhor presidente.
Eliana Pedrosa, deputada Celina e cada um dos colegas, em nenhum momento fiz qualquer expressão de que a reunião não se processou ou não teve a sua validade. Tanto teve que tem todo esse cenário construído. Agora, citei sim e registro, deputada. Pela gravidade do momento, pela gravidade das informações, é absolutamente atropelar uma comissão que existe, em que existe um conjunto de deputados, membros dela, que são absolutamente atropelados, até para que a matéria vá em primeira mão para a imprensa, sem que a própria comissão tenha conhecimento dos fatos. A própria comissão tenha conhecimento dos fatos. A senhora há de entender que esse procedimento não encontra amparo dentro do legislativo. Esse procedimento não encontra amparo na transparência. Não quero achar que nenhum deputado deixará de ter reuniões nas suas casas a hora que entender, ao tema que achar conveniente. Agora, acho sim que é utilizar de uma prerrogativa, que ela é coletiva e que ela é atribuída a uma comissão para que se faça de maneira tão equivocada e de maneira tão hermética, não permitindo a devida transparência. Eu não acho isso correto. Agora, senhor presidente, eu quero concluir a minha fala dizendo, eu quero ainda concluir a minha fala. A matéria que fazem acusação ao governador Agnello Queiroz, ela está no Superior Tribunal de Justiça. A matéria está junto ao Tribunal de Contas da União. A matéria é essencialmente, deputada Liliane, de caráter de informações federais. E que eu admiro, deputada Eliana Pedrosa, e sei que a senhora é uma deputada de oposição, e a respeito, como respeito à oposição, porque esse é o jogo democrático, porque se não for oposição, também não se tem democracia. Eu entendo isso, mas não é ser achacado por um senador como Brasília foi, sem sequer ter tido uma postura de investigação, quando a sua atitude foi excluir o ex-governador Arruda de seu partido, como se estivesse dando à sociedade a devida explicação. A explicação é quando se apura. A explicação é quando se apura os fatos e vai às devidas consequências. Portanto, eu creio sim que o ex-governador Arruda ainda tem muito a dizer. Tem muito a dizer quando figuras do histórico democratas, que agora já não é tanto democrata, que antes era PFL, muitos nomes de âmbito nacional foram citados. E isso ele não teve nenhuma preocupação, já que ele é tão probo por ser um promotor do Ministério Público, o senhor senador Demóstenes. Ora, senhor presidente, e concluo, eu acredito que a Câmara Legislativa tem todo o papel de deputar, de participar desse debate. Só um minuto, deputado Chico Vigilante. Agora, senhor presidente, querer prejudicar o nosso processo de soerguimento de Brasília, de reconstrução dessa cidade, é inadmissível. Por isso, sendo situação, sendo oposição, eu tenho absoluta certeza que nós vamos superar esse momento delicado, difícil. O governador Agnello fará as suas devidas explicações, dará os seus devidos detalhamentos e, em momento nenhum, ele foi dúbio, titubeou nas explicações ou fez qualquer contradição. Agora, senhor presidente, eu quero aqui, com absoluta... Pois não, deputado Chico Vigilante.
Deputado Vasni, o regimento interno da Câmara Legislativa, no seu artigo 83, parágrafo 2º, diz o seguinte: as reuniões extraordinárias serão comunicadas a todos os membros, os deputados distritais, com antecedência mínima de 12 horas, designando-se no aviso de convocação o dia, hora, local e objetivo. Portanto, é só para ficar claro, presidente Patrício, de que não houve uma reunião da comissão. Na verdade, houve uma reunião clandestina, tentando pegar um depoimento. A clandestinidade que imperou. E mais, eu estou com uma entrevista, deputado Vasni, dado pelo ex-governador Arruda, que muita gente não se lembra mais.
Pode falar.
A revista Veja,
quando ele afirma todos os tubarões democratas que ele mandou recurso, entre eles o senhor Demóstenes Torres. Ele até fala na entrevista de que ninguém duvida da seriedade de Marco Maciel. Eu também não duvido. Mas ele mandou para ajudar no início da campanha R$150 mil. Portanto, que autoridade tem Demóstenes Torres? Que autoridade tem Ronaldo Caiado? Que autoridade tem essa figura lá chamada de Grampinho, deputado do Democratas, para falar do governador Agnello?
Senhor presidente, concluindo a minha fala...
Só uma parte, deputado, só uma parte pequena. É só para registrar que não foi uma reunião, foi uma oitiva da presidente. E que todos nós queremos que haja investigação. Eu concordo com o senhor. Ninguém tem que ser crucificado, ninguém tem que ser considerado culpado sem investigação. E é isso que nós estamos buscando agora. É isso que eu vou buscar para que essa história tenha um princípio, um meio e um fim. E isso por uma instituição que possa agir de maneira isenta e que conclua a verdade dos fatos. Muito obrigada.
Senhor presidente.
Eu gostaria de uma parte.
Pois não, deputado.
Fala de Vossa Excelência. Que eu queria explicar até o que aconteceu, da gente escutar o Daniel, já aconteceu no passado com a deputada Érica Cocai, que escutou o Durval também aqui na casa, né, fora da comissão, escutou o Durval também, inclusive com notas taquigráficas, escutou sozinha o Durval. Então, assim, o que aconteceu, da forma que aconteceu, eu acho que talvez, deputado, é o menos grave. O grave são as informações, né? Até porque eu já havia comunicado a Polícia Civil e a Polícia Federal de tudo. Entendeu? Então, assim, isso já está comunicado à Polícia Civil e à Polícia Federal. Então, o que eu acho que é importante pleitear aqui é que o artigo da casa, ele me dá toda a condição. Então, não existe ilegalidade. Não existe nenhuma ilegalidade e nenhuma manobra política. Até porque, quando o Daniel nos procurou, ele me falava sobre ameaça de vida. Então, é só isso para deixar bem claro que ele temia pela vida dele. E por isso que ele não queria vir publicamente até que tudo viesse a ser... que ele tivesse toda a segurança.
Naturalmente, deputada Celina, não quero entrar no debate dos pormenores que se deu, mas exatamente uma pessoa sob ameaça e risco de vida, naturalmente nós temos as autoridades policiais, judiciais, o judiciário inteiro, ele é responsável por encaminhamentos dessa natureza, que é o devido encaminhamento desse debate. Pois não, deputada Gaciel.
Deputado Vasni, há uma preocupação em cima de toda essa discussão, que é o problema da desmoralização das ONGs. Eu conheço algumas pessoas que trabalham com ONG, inclusive são voluntários, e que trabalham com atendimento odontológico na periferia, onde as crianças não têm condição, nem os pais, de ir a um dentista, que simplesmente estão abandonando as funções, porque acham que agora tratar de ONG está todo mundo picareta, todo mundo vagabundo, e que está todo mundo mexendo com dinheiro público. Isso realmente, a desconstrução do papel das ONGs sérias, está afetada... Tá certo? E a continuar essa campanha, provavelmente serão extirpadas todos esses trabalhos desenvolvidos até hoje. O segundo aspecto, e todo ordenador de despesa sabe disso, que não existe, nem mesmo em uma paróquia onde for realizada uma inspeção em prestação de contas, existe dois aspectos. Existem os aspectos de irregularidades, que são aspectos formais, que são notificados para que sejam corrigidos, que são aspectos que não são graves. Esses são aspectos de irregularidades. E Vossa Excelência estava tratando do aspecto da Cataventos. Que todo e qualquer organismo que receba recurso, seja ele federal ou estadual, que esteja submetido a inspeções de órgãos fiscalizadores, eu desconheço qualquer um órgão que receba recursos, seja federal, estadual ou municipal, que receba uma auditoria que não tenha várias notificações de irregularidades para serem sanadas. Mesmo porque é muito difícil sair um grupo de auditores para fazer uma fiscalização e não anotar uma série de irregularidades para que sejam corrigidas, porque senão dá a impressão que eles foram fazer a inspeção e, na realidade, não fizeram, porque não anotaram nada. E o segundo aspecto, o deputado Chico Leite é especialista e pode comprovar muito bem isso, é quando há ilegalidade, alguma coisa foi feita de maneira ilegal. Então, portanto, houve uma falha grave. O que nós temos assistido é que as inspetorias, ao comprovar irregularidade, que são falhas que podem ser tanto corrigidas, como também pode ser um equívoco das inspetorias, onde o órgão vai lá e se defende e comprova que aquilo realmente estava legal, com o aspecto de ilegalidade, que é quando é repassado o dinheiro, o serviço não é prestado, ou é feita alguma malversação do dinheiro público. Existe essa grande diferença. O que há é um tratamento hoje de qualquer irregularidade, seja ela formal, que às vezes nem é de desvio de dinheiro, todas elas são tratadas como ilegalidades. E quando isso é levado ao ar, ou é colocado em jornal ou na televisão, tem um impacto muito grande e não tem como você se defender. Você pode se defender em qualquer órgão fiscalizador, em qualquer tribunal, mas da mídia é muito difícil.
A Gaciel, é que essas entidades nem sempre têm o seu trabalho reconhecido e publicizado com devido respaldo do poder público. Eu particularmente conheço várias entidades que trabalham no combate e no apoio aos dependentes químicos que nunca tiveram apoio do Estado. Enfrentam com dificuldade, estão aí de pé e tem outras que tiveram. Agora, nós temos que diferenciar o joio do trigo. Esse é o velho problema. Não tem uma regra geral para isso. A regra é caso a caso. Examine a prestação de conta de cada uma. A própria revista Veja, ela se deu conta nessa última manchete, a própria capa dela, ela diz lá, entre parênteses, que a maioria são entidades sérias, sem dizer exatamente quais são essas entidades. Só que da maneira como tratou o assunto, colocou no ralo da improbidade todas essas entidades. Isso é o que é lamentável, senhor presidente.
Eu só quero registrar, Vossa Excelência, e parabenizar pelo discurso, só para concluir, é que esse grupo, essa ONG que presta esse serviço, inclusive odontológico, tem ônibus aparelhado que vai nas periferias, está se desfazendo dos ônibus e está abandonando, porque acha que dizer que trabalha em ONG significa dizer que está fazendo malversação de dinheiro. Então, essa imagem, essa desconstrução das ONGs, onde, sei lá, 5% ou 1%, não sei que percentual, realmente age de má fé, desconstruiu o resto de 98%, 97% ou 99% de ONGs que trabalham sério. E isso é um problema grave, porque nós sabemos que ir nessa periferia, fazer tratamento dentário de maneira voluntária, tá certo? Quem não tem oportunidade, é muito diferente dessas discussões aqui de plenário da Câmara ou de gabinetes de secretário ou de governo.
Obrigado. Senhor presidente, antes de entregar a palavra, eu só queria ainda fazer um rápido registro, que é o seguinte: ontem nós assistimos aqui a visita do companheiro Toninho, que veio entregar pelo PSOL um release, não sei exatamente o tipo de documento, que não tive acesso a ele, à presidência dessa casa, dizendo das providências que o PSOL vai adotar. Ora, senhor presidente, conheço o militante Toninho, sei da sua responsabilidade, da sua idoneidade, tenho o maior apreço por ele e por toda a direção do PSOL. Eu acho que política se faz nas ideias, mas se faz também no respeito. Eu quero registrar, senhor presidente, que em momento nenhum um partido como o PSOL, que tem representação no Senado, tem representação na Câmara Federal, diga-se por sinal, alguns amigos pessoais meus, não seria tirado deles o direito de pedir qualquer informação, qualquer proposta de CPI, qualquer proposta de convocação de autoridade, seja do Ministério do Esporte, da Anvisa, para aprofundar, rastrear o próprio gestão Agnello frente à Anvisa ou frente ao Ministério do Esporte. Portanto, nós não vamos permitir que este tipo de descaracterização, que é o papel que o governo do Distrito Federal tem e a sua responsabilidade perante a sociedade e o papel que esta casa tem perante a sociedade, ser danificado por manchetes que não tenha a devido respaldo e a devida responsabilidade de documento, de gravações ou elemento que dê consubstância, que consubstancie essas informações. Portanto, acho que a gente tem que ter um mínimo de responsabilidade e não cair na leviandade, mas também saber respeitar aquilo que vem com a devida respaldo e substância no seu conteúdo. E aí sim fazer a devida apuração e o devido desdobramento. Muito obrigado.
Deputado.
Obrigado, deputado Vasil de Rui. Questão de ordem, Vossa Excelência. Questão de ordem. Porque o comunicado de líderes agora encerrou a parte do deputado Wasni. Até porque nós temos 16 minutos já. Então, questão de ordem, Vossa Excelência.
Senhor presidente, caros deputados, eu, como presidente da Comissão de Assuntos Sociais, protocolei um requerimento para convidar o senhor secretário Paulo Tadeu e o doutor secretário de Saúde, Rafael Barbosa, para esclarecer as denúncias que são vinculadas na imprensa nacional. E também gostaria de dizer que, já que o deputado Wasni defende tanto o esclarecimento, a ordem, era importante que os deputados analisassem a questão de assinar, sim, a CPI do segundo tempo. Eu acho que, se tiver alguma coisa, acaba de vez os rumores, ou então se dê à sociedade uma resposta digna de que esta casa precisa, neste exato momento, de dar à sociedade do Distrito Federal. É isso que eu queria dizer. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Liliane. Dou por encerrado o comunicado de líderes, mas antes de passar o comunicado de parlamentares, eu quero esclarecer algumas questões aqui. Para todos os parlamentares que estão aqui presentes. Vou começar lendo o regimento interno, que aí cada parlamentar tem sua assessoria para fazer o levantamento, inclusive auxiliá-lo. Então a gente vai para o artigo 83. Das reuniões, seção 7 das reuniões, artigo 8.3, as comissões permanentes reunir-se-ão, ordinariamente, às segundas, terças e quartas-feiras, em horário estabelecido na reunião de sua instalação, fixada por acordo de líderes e dos respectivos presidentes, de maneira que a reunião de uma comissão não coincida com a de outra, ainda em que sentido parcial. Inciso 2º, extraordinariamente, quando em esse caráter for convocada pelo respectivo presidente, de ofício ou a requerimento de pelo menos um terço de seus membros, para horário que não coincida com as sessões ordinárias ou extraordinárias da Câmara Legislativa ou com reuniões ordinárias de outras comissões. Parágrafo 2º. As reuniões extraordinárias serão comunicadas a todos os deputados distritais, com antecedência mínima de 12 horas, designando-se no aviso de convocação, dia, hora, local e objeto da reunião. Parágrafo 3º. A pauta da reunião da comissão será organizada por seu presidente, de acordo com os critérios estabelecidos no que couber, para a ordem do dia das sessões da Câmara Legislativa. Artigo 84. As reuniões serão públicas, podendo ser reservadas ou secretas, por deliberação da comissão a requerimento de um terço dos seus membros. É isso que diz o regimento interno da Câmara Legislativa. Para deixar claro que não houve qualquer reunião no dia 23. Nenhuma reunião do Poder Legislativo, da Comissão de Ética e Direitos Humanos, da Câmara Legislativa. Para deixar claro aos parlamentares e aos servidores da Casa e à imprensa em geral. Artigo 78. Inciso 30. Receber petição, reclamação ou representação de qualquer pessoa contra ato ou omissão de autoridade ou entidade pública e adotar o procedimento regimental adequado. E aí vou para onde os parlamentares disseram aqui. Durante o período da Caixa de Pandora, todas as reuniões tiveram o período mínimo de 12 horas, deputado Chico Leite. E Vossa Excelência era parlamentar nessa época. E eu estava como presidente interino. E nós não fizemos nenhuma reunião secreta. O Durval Barbosa, delator do mensalão do DEM ou da Caixa de Pandora, foi ouvido fora da Câmara Legislativa. Mas não foi porque deputado, presidente de comissão ou qualquer deputado quis. Foi uma ação institucional da Câmara Legislativa com a Polícia Federal. Foi encaminhado ao ofício, foi publicado no Diário da Câmara Legislativa, foi feito contato com a Polícia Federal, garantindo a segurança dos parlamentares, de quem ia ser ouvido, que era o interrogado do Val Barbosa, foi credenciado parlamentar e os parlamentares só tiveram acesso à sede da Polícia Federal, os deputados credenciados pela presidência dessa casa. Os assessores de comunicação só tiveram acesso ao depoimento os credenciados pela presidência desta casa. Porque fora da casa, as comissões e reuniões são institucionais. Passam pela presidência e pela Câmara. Na Câmara existe uma mesa diretora deliberativa. É bom deixar claro aqui. Nem mesmo o presidente toma atitudes isoladamente. Nem mesmo o presidente. Todas as comissões da Comissão de Ética, que levou à cassação e renúncia de deputado, ou à queda do ex-governador Arruda, ou da renúncia do ex-governador Paulo Otávio, foram publicadas no Diário da Casa. Foram publicizadas. E tudo foi feito dentro do Estado Democrático de Direito, sem pressão de ninguém. Agora, qualquer parlamentar não só tem o direito, mas deve, ao receber qualquer denúncia, qualquer informação de agente público ou autoridade pública, deve, tem o dever de chamar a reunião da referida comissão para pegar depoimento, oitiva de quem delata, providenciar através da casa de forma oficial, porque nós temos uma crise oficial, para garantir a segurança de quem vai ser interrogado. É assim que se procede o Poder Legislativo. E esta presidência, a mesa diretora e esse Poder Legislativo não vai aceitar que se haja reuniões secretas ou fora da casa sem cumprir a Lei Orgânica do Regimento Interno ou a Constituição Federal. Eu vou continuar agindo da mesma forma que agi no período da Caixa de Pandora, com isenção, tranquilidade e equilíbrio. E cobrando os parlamentares, inclusive, a publicidade e o compromisso ético de cada um que faz ao tomar posse no plenário desta casa. No plenário desta casa. Qualquer reunião, há 7 dias, 10 dias atrás, deveria ter sido comunicada à Câmara Legislativa, à Comissão de Ética e Direitos Humanos, ou a qualquer outra comissão que investiga, para que fosse colhida oitiva, para que fosse encaminhada aos órgãos competentes, seja a Polícia Civil, seja a Polícia Federal, até mesmo através da Polícia Legislativa, da COPOL. Para isso nós temos aqui, e já fizemos flagrante dessa casa. Já fizemos flagrante dessa casa nessa legislatura. Estou colocando isso para deixar muito claro que esta presidência e a mesa diretora não vai se furtar de apurar os fatos. Qualquer que seja. Qualquer que seja. E aí, deputado Vazio, também, respondendo a Vossa Excelência, eu determinei que não fosse repassado o documento entregue pelo PSOL a nenhum deputado. Foi determinação da presidência da casa, porque compete ao presidente, quando recebe, deliberar. Seja pedido de impeachment, seja representação contra parlamentar, e está no regimento interno da Câmara. Também está na lei orgânica. E o que o PSOL pediu foi um processo de investigação. E eu, enquanto presidente, e recebo qualquer partido ou autoridade pública de maneira pública, tanto que foi aberto a sala da presidência. Coloquei muito claro ao PSOL, aos representantes do PSOL, que qualquer comissão parlamentar de inquérito, para ser efetivada na casa, precisa de requerimento de parlamentar no exercício do mandato, com 8 assinaturas de parlamentares no exercício do mandato, porque essa casa não vai burlar o regimento interno e nem a lei orgânica e muito menos a Constituição do Distrito Federal. Constituição Federal. Para deixar esse assunto encerrado, inclusive, vou novamente lembrar aqui, como tenho lembrado para todos os veículos de comunicação. Se nós quiséssemos, na legislatura passada, deputado Chico Leite, e Vossa Excelência era deputado aqui, nós tínhamos dado posse a um deputado para ser governador do Distrito Federal, porque assim previa a lei orgânica do Distrito Federal. Mas essa causa, de maneira altiva, mudou através de um ato de acordo com a Constituição Federal. Fez a eleição indireta, garantido a ocupação do cargo que estava em vacância, por período determinado de 8 meses, para que a sociedade do Distrito Federal pudesse escolher, de maneira direta e legítima, através do voto, os seus representantes, seja no Poder Legislativo, seja no Poder Executivo. E é assim que essa casa vai continuar se comportando.
seguindo a legislação em vigor e não se curvando a nenhuma pressão de quem quer que seja, de que nenhum meio que seja, de nenhum segmento, seja social, sindical ou qualquer pessoa. Essa casa vai continuar agindo de maneira autônoma e independente e vai garantir, inclusive, o exercício da democracia. Não se coloca ou se tira qualquer pessoa do poder, seja parlamentar por quebra de decoro ou governante do executivo, sem que haja provas contundentes para que essa casa possa julgar. E não existe outro poder, nenhum outro poder, que faça o julgamento que não seja o plenário desta casa. Hoje, inclusive, através do voto aberto, deputado Chico Leite, que é um projeto de autoria de Vossa Excelência. É bom lembrar aqui. Por isso, é essa casa que trouxe a normalidade, no ano de 2010, normalidade política, e vai continuar garantindo a democracia no Distrito Federal. Encerramos o comunicado de líderes e damos início ao comunicado de parlamentares. Para o comunicado de parlamentares, deputado Rádio Massu. Vossa Excelência quer fazer a sua palavra? Não. Deputada Helena Pedrosa? Não. Questão de ordem, deputado Rony.
Eu gostaria de pedir a Vossa Excelência e de acordo dos pares, para que já foi falado no Congresso de Líderes, se nós pudéssemos abrir mão do comunicado de parlamentares e passasse a votação, em tempo que eu gostaria de cumprimentar todo o pessoal da carreira de fiscalização tributária, que está aqui presente hoje. Esperamos em breve que efetivamente o projeto possa tramitar nas comissões e efetivamente a gente possa apreciar para ver se efetivamente melhoramos a arrecadação do Distrito Federal. E aí eu faço esse pedido à Vossa Excelência, abrir mão para que os pares abram mão e a gente passe a votação.
Ok, deputado Rony. Então, eu vou colocar para o plenário deliberar sobre a questão de ordem de Vossa Excelência, que é o comunicado de parlamentar. Se os parlamentares abrem mão da falação. Se os parlamentares não abrirem mão de falar no comunicado de parlamentares, nós vamos dar continuidade ao comunicado. Deputado Hélio quer falar, deputado Michel, Cláudio Abrantes e outros deputados. Então, vamos dar continuidade ao comunicado de parlamentares. Deputado Serena não se encontra. Deputado Ailton Gomes. Deputado Professor Israel, abre mão. Deputado Laí Francisco.
Senhor presidente, a minha falação é pequena. Eu gostaria apenas de registrar aqui, para a gente dar os parabéns à nossa comissão de licitação, que o Ministério Público, na questão da licitação da nossa verba, da publicidade da Câmara Legislativa, o Ministério Público deu 2 pareceres favoráveis, elogiando a nossa licitação e também o Tribunal de Contas também, aqui do Distrito Federal também, elogiou a nossa licitação da publicidade. E até recomendou ao GDF que acompanhasse o modelo que as nossas comissões aqui têm feito a licitação. Então, eu não poderia deixar de passar neste momento aqui, de dar os parabéns à nossa comissão de licitação, que tem feito um trabalho belíssimo e essencial para o desenvolvimento desta casa, senhor presidente.
Obrigado, deputado Alaí. Vim de Vossa Excelência, então, que já questionou tantas vezes a questão da publicidade dessa casa no primeiro semestre, de bom grado ouvir. Fizemos tudo dentro da legislação, inclusive. Deputado Cláudio Abrantes, Vossa Excelência com a palavra, 5 minutos, para fazer uso da palavra. Abre mão. Deputado Doutor Charles, abre mão. Deputado Rony Neme, abre mão. Deputado Doutor Michel, abre mão. Deputado Regiane Pitanga, abre mão. Deputado Chico Vigilante, abre mão. Deputado Evandro Garla, abre mão. Deputado Chico Leite, abre mão. Deputado Osni de Rui, abre mão. Deputado Zid Paula, abre mão. Deputado Benedito Domingos, abre mão. Deputado Joey Vale.
Só queria agradecer, eu não estava presente no momento, a referência que a vassouria fez ao falecimento do nosso funcionário, da terceira secretaria, taquígrafo, Ronaldo Luiz Leite de Freitas, dizer do sentimento do terceiro secretário, da terceira secretaria e desta casa. Era só isso mesmo, muito obrigado.
Obrigado, deputado Joey. Deputada Liliane, Vossa Excelência quer fazer uso da palavra? Só um instantinho, deputado Osni, só. Vossa Excelência quer fazer uso da palavra? Abre mão. Questão de ordem, deputado Osni de Rui.
Senhor presidente, eu gostaria de fazer uma solicitação à mesa, que em função da reunião de líderes, hoje no início da tarde, com todos os líderes na reunião, ficou acordado um extra pauta do PLC 18/2011, 20/2011, o PL 484/2011 e o PL 617/2011 e o PL 620/2011, para votação no dia de hoje. Eu pediria a vossa excelência a inclusão extra pauta desses 5 projetos de lei.
Cada questão de ordem, vossa excelência, solicito assessoria de plenário que já possa incluir extra pauta os projetos solicitados pelo deputado Aziz de Rouri, líder do governo. Ao tempo, questão de ordem, deputado Rony.
Eu gostaria também de fazer um pedido. O requerimento 893, que é uma sessão solene em comemoração ao 30º aniversário do CNUDF, que a gente comemorará agora dia 24 de novembro, que colocasse extra pauta para que apreciássemos hoje.
Ok, deputado Rony. Porque sessão solene é aprovado na mesa diretora. Requerimento.
Ok.
Ok? E pode encaminhar, nós vamos na mesa, a gente faz a aprovação. Ok? Deputado Hélio, vossa excelência quer falar por 5 minutos. Não está escrito não, mas vou escrever vossa excelência. Ok? Quero ouvi-lo. Quero ouvir vossa excelência.
Uma questão de ordem, senhor presidente. Eu queria que o senhor solicitar ao senhor que botasse a moção de número 166/2011 na ordem do dia como a sua votação.
Cada questão de ordem, vossa excelência.
Obrigada.
Solicito o senhor plenário que faça a inclusão e com a palavra o deputado Wellington Luiz.
Obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos. Quero aqui cumprimentar a carreira tributária e reafirmar o meu compromisso com a reestruturação. Conte comigo, já me manifestei com relação a isso e os senhores conhecem o meu posicionamento. Brasília muito ganhará com a aprovação desse projeto. Da mesma forma, nosso apoio ao pessoal do DETRAN. Bom, senhor presidente, a gente conhece aí a gravidade do momento. Quero aqui também registrar que a Polícia Civil do Distrito Federal, da onde eu tenho o prazer de ser oriundo, está há mais de 20 anos e ter presidido o sindicato por 12 anos, de que a nossa polícia não é uma polícia de governo, é uma polícia de Estado. E que todas as investigações serão feitas, como sempre foi, na maior lisura possível, para que a verdade venha à tona, como a sociedade bem espera. Quero abrir aqui um parêntese para algo que eu também reputo extremamente grave e importante, inclusive ouvir de vossa excelência. Eu fui hoje surpreendido, né, com uma entrevista de vossa excelência no jornal Alô Brasília, onde algumas perguntas são feitas ao senhor e espero, eu acredito, que jamais tenha saído, né, da sua boca palavras tão graves como essa, o que me traz estranheza. Inclusive, né, vou ler aqui, né, para que todos saibam o contexto e para que a gente possa entender. Essa é uma entrevista que ocorreu, né, isso é um jornal de hoje, né, pela repórter Lorena Pacheco. Num dos itens aqui, o governador afirmou na última sexta-feira que sua base é super consolidada, mas 3 estão em greve e outros saem do plenário quando os projetos começam a ser lidos. Na verdade, não são 19 na base, são 11, ou não? Vossa Excelência teria dito, você tem alguma dúvida que os grevistas vão voltar a votar? E por que ainda não foi tomada nenhuma atitude prática da liderança do governo? A liderança tem que colocar no colégio de líderes o que é para votar. Quem não votar como base do governo é o quê? Não é base? Congrevista faz o quê? A jornalista pergunta, quarto ponto, Vossa Excelência teria respondido, todas as vezes que eu chamei para votar, eles votaram. Se não votar, é só ver o diário oficial do dia seguinte. É assim que funciona. O governo local não pode dar reajuste. Você acha que o governo vai insistir em uma posição contra a presidente Dilma? O senhor teria respondido, Mas e o... A repórter, desculpa. Pergunta, mas e o compromisso que a Secretaria de Administração assinou com as categorias da Polícia Civil? Se não ia cumprir, era melhor não ter prometido nada. E o senhor responde, eles assinaram o compromisso porque era a única maneira de acabar com a greve em abril. Primeiro, eu quero entender o que, que significa, se é que foi dito pelo senhor, o diário oficial de amanhã. Gostaria de saber se nessa casa há troca. Então, eu gostaria de saber de Vossa Excelência, se é que disse, o que, significa o diário oficial de amanhã. E a minha categoria, eu acho que Brasília quer saber também, senhor presidente, o que, se esse documento foi assinado para enganar a categoria e a sociedade. E aí fica a pergunta. Então, gostaria, eu acho que a gente merece uma resposta. Nós temos uma assembleia na quinta-feira, onde a gente tenta, de todas as formas, buscar uma saída para o movimento. E eu acho que isso aqui incendiou o que já estava totalmente torrado. Porque dizer que é um compromisso do governo e que só foi feito para poder acabar o movimento, significa dizer que a categoria dos policiais foi enganada. Então, gostaria de saber de Vossa Excelência se, primeiro, essas palavras foram ditas e o que, significa, caso o senhor confirme, o que significa o diário oficial de amanhã e a assinatura apenas para que o movimento se encerrasse.
Questão de ordem, presidente. Eu fico estarrecido ao ver um jornal, né, trazer umas palavras como essa. Mas eu quero crer que Vossa Excelência, como presidente dessa casa, pode ter falado esse fato no momento de desconstração, porque, me conhecendo como o senhor conhece, parlamentar que eu sou de primeiro mandato, delegado de polícia proeficiente como eu fui, eu não admito que ninguém, nem Vossa Excelência, como presidente dessa casa, tente me ameaçar na questão de mandar eu olhar o diário oficial do outro dia. E eu desafio, não só Vossa Excelência, mas qualquer um, a qualquer um, a mandar eu olhar no diário oficial e eu olhar e acontecer alguma coisa. Até porque eu sou eleito pelo voto popular. No diário oficial não vai ter a minha demissão. Então eu não tenho medo de olhar no diário oficial. Eu olho todos os dias. O senhor pode ter certeza. Mas quero crer que Vossa Excelência não tenha tido essa intenção de querer macular a imagem desses deputados. Nós estamos usando o regimento da casa, que é a obstrução da pauta, para que façamos valer aquilo que foi prometido pelo governo aos policiais. Os policiais não estão pedindo nada mais do que o que foi oferecido. Nada combinado não é caro e nem barato, é no preço. Se o governo não tinha condições de cumprir aquilo que falou, ou aquilo que disse, que não colocasse no papel e nem assinasse. Estou me sentindo um palhaço sentado aqui nesta casa nesse momento. Porque subir no caminhão e ser chamado de xerifão que pede, pelo amor de Deus, para acabar com a greve, com um papel que não tinha validade, é uma vergonha para mim. E diante dos meus pares hoje, estou sendo até achincalhado por um papel que eu levei à frente e que não tinha valor. Mas eu agradeço Vossa Excelência por ter nos dito isso. Agradeço mesmo. Porque se aquele papel realmente não tinha valor, Vossa Excelência tem toda a razão em ter dito. Porque eu vou dizer para o senhor, um papel desse daí eu não faço. Porque eu ainda sou da época que não precisa assinar. Basta falar. Se falar, está valendo. Eu ainda era da época de tirar um bigode, botar aqui e tem que valer. E eu acreditei nesse governo. E acredito ainda. Não vai ser porque Vossa Excelência, num momento de descontração ou qualquer outra, tenha dito isso que eu vou deixar de acreditar. Porque se o governo garantiu e botou no papel, ele tem que garantir aquilo que ele fez. Nós sabemos que Brasília está passando por um momento de muita dificuldade. Nós sabemos isso. E a polícia não é nenhuma insana. E sabe a respeito que o aumento está muito difícil. Mas não é só de aumento que a polícia está atrás. E em momento algum, a Polícia Civil foi atrás de aumento. Ela foi atrás da reestruturação da carreira. Que Vossa Excelência mesmo sabe que isso é primordial. Vossa Excelência ficou aqui quanto tempo? Quanto tempo? Eu não sei nem o nome, porque eu ainda não li. Mas quanto tempo o senhor, Vossa Excelência, ficou até tirando as coisas de pauta para fazer valer o direito da Polícia Militar, que Vossa Excelência é oriundo e luta por ela. Então, o que hoje eu estou fazendo, e acredito que o Hélio e o Cláudio estão fazendo, é lutar por uma categoria que dá a vida pelo povo. E eu vou dizer para Vossa Excelência, eu quero crer que Vossa Excelência, ao botar a mão na consciência, vai saber que um fato como esse é penoso para um deputado. Subir no caminhão, pedir, pelo amor de Deus, a polícia voltar. E o pior não é, é voltar a trabalhar acreditando naquilo que nós empenhamos nossa palavra. E não foi só eu não, excelência. Foi o deputado Hélito, o deputado Cláudio. Nós subimos lá em cima, empenhamos nossa palavra para que os policiais voltassem a trabalhar e dessem segurança para essa população que já vive assolada pela insegurança. E hoje vejo uma reportagem como essa, trazendo tudo à tona. Que cara tem o El de quinta-feira subir em cima do caminhão e levar a nova proposta desse governo? Meu líder, como é que eu faço agora para levar essa nova proposta? Eu vou ser apedrejado que nem Geni. Se já não bastasse o apedrejamento que hoje está acontecendo com a Câmara Legislativa, hoje quando falo que sou deputado distrital, sou apedrejado de todos os cantos. Como delegado, nego me respeitava, mas como parlamentar não está me respeitando. E agora que eu vou chegar na categoria e dizer que aquele papel que eu pedi para que eles voltassem a trabalhar era enganoso, eu não posso acreditar nisso. Eu não posso acreditar, não quero acreditar. E vou dizer a Vossa Excelência. E aí eu desafio, eu não sou homem de desafiar ninguém não. E não estou desafiando Sua Excelência não. Eu vou me levantar agora, vou sair do plenário e não vou votar. E vou olhar o Diário Oficial amanhã se eu estou exonerado. Porque um homem igual a mim, que foi eleito pelo povo em primeiro mandato, com 13.256 votos, não pode ser exonerado por um ato de um Diário Oficial. Só quem pode me caçar é o povo. Eu espero que o senhor esteja falando do meu mandato. Se não for, se for de algum cargo que eu tenha no governo, ele pode exonerar também todos eles, porque eu não vou votar. Porque aí é leviandade do governo se for fazer isso comigo. Porque apoiar o governo igual eu estou apoiando, eu acredito que tem que ser muito macho para subir num caminhão e levar uma vaia de 1.200 policiais para dizer, enquanto não tiver uma denúncia consistente do governador, eu não assino a CPI. É poucos machos que faz o que eu fiz, e eu fiz para dizer, se tiver alguma coisa contra o governador, você pode ter certeza que eu não vou assinar, não. Eu sou o primeiro a ir para a rua pedir a saída dele. Mas por denuncismo, eu não caio em denuncismo, porque um delegado de polícia, ele vive de prova, e tem que ter prova. Agora mesmo está um embrólio danado, se é verdade ou não. Por isso é que nós não podemos fazer injustiça. E estão fazendo injustiça agora com a Polícia Civil. E quero dizer a Vossa Excelência, assim como a Polícia Militar, é a melhor polícia que nós temos no Brasil, quiçá no mundo. O Corpo de Bombeiro, qual tem o Ailton Gomes como representante, é o melhor corpo do bombeiro do Brasil, quiçá do mundo. Eu defendo a Polícia Civil também. Como sendo, eu não vou dizer a melhor polícia, porque eu estaria sendo leviano com as outras, mas está dentre as melhores polícias do Brasil e do mundo. Veja o índice de solução dos crimes que acontecem hoje. Então eu queria pedir, Vossa Excelência, que desse uma olhada nisso que foi dito. Eu lhe conclamo a Vossa Excelência. Não digo nem como amigo, porque Vossa Excelência um dia disse que não era amigo, era meu colega. Mas tudo bem, eu sou seu amigo, apesar de você não ser meu amigo. Agora eu conclamo Vossa Excelência. Eu conclamo olhando para o jornal, que Vossa Excelência dê uma olhada nisso aqui e nos ajude quinta-feira a acabar com a greve da Polícia Civil, levando a nova proposta que o governo está fazendo e dizendo que essa nova proposta não é igual àquela, que foi mentirosa, segundo está aqui no jornal. Porque, senão, eu vou dizer uma coisa para o senhor. A cidade vai pegar fogo. E isso não é interessante nem para o governo, nem para a população. A categoria está em pavorosa. Ao invés de jogar um balde d'água, jogaram um litro de gasolina em cima do povo. E eu conclamo, Vossa Excelência, eu conclamo. Eu não vou pedir pelo amor de Deus, porque pelo amor de Deus caiu lá outro dia por terra. Mas eu conclamo a Vossa Excelência. Nos ajude quinta-feira na Assembleia, trazendo um documento que realmente possa, então, vir dizer que é a verdade, para que nós possamos, então, pedir e ter a cara de pau de pedir aos policiais de novo, parem com a greve. E Vossa Excelência sabe o que é greve, porque Vossa Excelência ficou preso por causa de greve. Vossa Excelência foi um defensor da Polícia Militar e Vossa Excelência é um defensor das classes minoritárias. Então, Vossa Excelência não pode, nesse momento, querer falar o que está dito aqui nesse jornal. Então, eu queria, se o senhor falou isso aqui, que o senhor retrate a respeito disso aqui, porque eu não mereço isso, o Cláudio não merece e nem o meu amigo deputado Hélito merece, muito menos a Polícia Civil. Eu sei que muitas vezes já aconteceu comigo, no afã de fazer até uma brincadeira, no afã de querer muitas vezes até brincar, a gente fala as coisas. E eu já falei aqui brincando e já saiu no jornal também. Eu já falei algumas coisas por brincadeira e já saiu no jornal. Então eu quero acreditar, Vossa Excelência, pelo sindicalista que foi na Polícia Militar, pelo homem que foi na Polícia Militar, pelo cabo que o senhor foi. Se muitos generais tivessem sido cabo como o senhor foi, o senhor pode ter certeza que nós teríamos um exército ou uma polícia muito boa. Porque Vossa Excelência hoje é o representante legal da Polícia Militar, que sabe da segurança pública. Então eu quero acreditar que Vossa Excelência falou isso no momento de descontração. E se foi no momento de descontração, eu quero dizer para Vossa Excelência, o senhor está perdoado. Mas se não foi, o senhor pode ter certeza. O senhor pode ter certeza que eu não vou perdoar o senhor, não. Me dá licença que eu estou me retirando.
Doutor Michel, da Vossa Excelência se retirar, eu quero que a categrafia registre como questão de ordem. Primeiro, porque comunicado de parlamentar não tem a parte. E o regimento tem que ser cumprido. Não, mas no meio de falação do parlamentar não pode. Comunicado de parlamentar não pode, deputado Rony. Vossa Excelência tem mais experiência do que eu, inclusive. É o regimento interno da casa. Deputado Wellington não terminou. Tanto está na tribuna até agora. E está ali o deputado Cláudio Abrantes pedindo para falar também. Então, não é questão de ordem.
Eu encerro.
Questão de ordem.
Para dar legitimidade, eu encerro agora.
Então, na verdade.
Eu tenho muita mais coisa para dizer, então eu encerro.
Não, eu deixei porque eu estou aqui e fui complacente com todos os parlamentares. Estou aqui para ouvir qualquer parlamentar que quiser falar, em qualquer situação. Ou, como eu disse, deputado Vasni, recebo qualquer pessoa, qualquer partido, qualquer autoridade e também ouço. E quem diz que quer, ouve o que não quer, não tem nenhum problema. Se, e eu não vou nem rebater todas as palavras que o Dr. Michel falou aqui. Primeiro, porque eu não quero fazer com os parlamentares, inclusive, voltem atrás de algumas coisas que falaram. Então não vou falar, não quero botar mais fogo ainda. Quem conhece a minha história sabe. Então não preciso nem rebater, ok? Se Vossa Excelência terminou, aí questão de ordem, deputado Cláudio Abrantes. Se Vossa Excelência não terminou, Vossa Excelência continua no comunicado de parlamentar.
Então, vou encerrar, senhor presidente, mais uma vez, esperando, a exemplo do doutor Michel, deputado doutor Michel, que haja uma resposta para isso. E convido o senhor, né, caso tenha dito isso, que vá no carro de som na Assembleia de quinta-feira às 15 horas, para poder dizer para a Polícia Civil que o próximo documento do governo é verdadeiro, porque o passado foi falso. E aí, se assim for, tenho certeza absoluta, o senhor que esteve em cima dos nossos carros de som por várias e várias vezes, antes de ser eleito deputado, que possa dar uma explicação para a categoria. E, por último, perguntar, já que é tão dito aqui, né, que aqui não é um puxadinho do governo, mas pelo que está dito aqui, não é puxadinho do governo, não. Aqui é uma casa germinada. Muito obrigado, uma boa tarde.
Okay. Questão de ordem, deputado Cláudio Abrantes. Só para concluir, deputado Hélio, responder, Vossa Excelência, não só tive no carro de som quando não era deputado, como tive também depois como deputado, várias vezes. E não me furto ao debate com nenhum segmento profissional. Tanto é que eu puxei movimento e na Assembleia aqui em frente ao Palácio do Buriti e dentro do auditório dessa casa. Então
senhor
me furto,
presidente,
não.
Senhor me concedeu uma questão de ordem?
Questão de ordem, deputado Cláudio Abrantes.
Senhor presidente, todos aqui sabem do meu temperamento tranquilo, que eu não sou muito de fazer alardes. Mas eu não poderia deixar, senhor presidente, ainda mais vendo a manifestação dos meus colegas, era um assunto que eu achava, inclusive, que eu poderia tratar pessoalmente com Vossa Excelência. Mas diante do que os colegas falaram, e eu não posso, neste momento, deixá-los a ver navios. Porque realmente o que está hoje colocado no jornal Alô Brasília, para mim, é de uma gravidade tremenda. Porque da forma que está colocado, é um tremendo desrespeito a companheiros, a parceiros, a colegas de trabalho e de companheiros de base, por que não dizer, que se esforçam dia a dia aqui, que é inegável que nós temos uma crise instalada e como base temos dado sustentação para o governo. E principalmente porque nós estamos em uma categoria que hoje os jornais noticiam a dificuldade que a população está passando. Uma greve que inclusive já tem interpelação na justiça e que a justiça diz que é legal. Reconhece o direito de greve. Não é ilegal, não. É legal e vai, a Polícia Civil tem atendido as determinações da justiça para se enquadrar nessa legalidade. Agora, é muito difícil ouvir, né, e nós ouvimos hoje, inclusive eu ouvi da minha própria voz, senhor presidente, eu gostaria de atenção, por favor, ouvi da minha própria voz, ao fazer a leitura, de que, veladamente, a gente está sendo enquadrado. Eu quero dizer em alto e bom tom aqui, para qualquer pessoa, para qualquer presidente, seja do meu partido, seja desta casa, seja o governador, seja quem quer que seja, Eu não aceito enquadramento. Nunca fui enquadrado por delegado-chefe, por chefe que seja. Eu fiz greve na Polícia Civil quando eu tinha 3 meses de Polícia Civil. Então eu tenho toda a tranquilidade do mundo e respeito cada deputado aqui, mesmo aqueles que temos posições antagônicas. E eu nunca, em hipótese nenhuma, vou querer enquadrar um deputado, porque ele só deve obrigação ao povo, aos seus eleitores, ao povo do Distrito Federal. Então, se o que está posto no jornal é verdade, eu acho que nós temos aqui, no mínimo, um desrespeito triplo. Um desrespeito aos parlamentares, como eu já disse, aos 3 parlamentares que estão envolvidos nisso, à categoria da Polícia Civil e, por que não dizer, ao governo. Porque está se afirmando ali que o governo produziu um documento falso para enganar uma categoria, para acabar uma greve da Polícia Civil. E agora, nós, 3 deputados distritais, estamos colhendo as consequências de credibilidade. A pior coisa que pode acontecer a um parlamentar é ter dificuldade de credibilidade na sua base. E hoje, se nós não existe isso conosco ainda, eu, Wellington e Michel, é porque nós estamos no carro de som, porque nós estamos defendendo a categoria. Ainda ontem, passamos a tarde toda praticamente em reunião na OAB, tentando uma solução para a greve. E aí, quando tudo se encaminha para uma proposta concreta, esta entrevista coloca fogo na categoria e gera em nós, senhor presidente, e Vossa Excelência sabe da relação que tenho contigo, coloca em nós uma profunda indignação e a sensação, falo por mim, de também ter sido enganado, se este documento é fajuto, o que foi produzido em abril, de ter sido enganado pelo governo. E assim como o deputado Michel, onde nós temos um compromisso com a categoria, eu digo em alto e bom tom, e a imprensa pode publicar: eu vou me retirar nas votações do governo, eu vou me retirar das votações do governo e quero ver o Diário Oficial de amanhã também. Se há, e não é firula, e não é mágoa, é uma questão de temos que ser respeitados. Então, quero deixar claro isso. O que for de interesse da sociedade, eu vou votar. Agora, aquelas matérias que forem única e exclusivamente de interesse do governo, eu me retiro do plenário para dar apoio à minha categoria enquanto tiver greve. E vou ficar olhando o Diário Oficial todo dia.
É questão de ordem. Só um instante, por favor, porque o deputado Rony tinha pedido. Vossa Excelência pode não só olhar o Diário Oficial, como pedir que a assessoria também o ajude. Deputado Rony, não é porque questão de ordem.
Eu queria aqui fazer um apelo, nobres pares, principalmente deputado Cláudio Abrantes, deputado Wellington. Realmente, nós também ficamos chocados com essa... Enquanto líder do bloco, nós também ficamos assustados com essa colocação do deputado Patrício de olhar o Diário Oficial, até porque são poderes independentes. Legislativo, onde nós estamos, é uma coisa, executivo é outra. E nessa toada, o nosso presidente não tem autoridade nenhuma para falar em nome do executivo, dizer que esse documento não tem valor legal, deputado Cláudio, deputado Hélio. Deputado Michel, eu pessoalmente liguei ao governador Agnello hoje de manhã e ao vice-governador Tadeu Filippelli, e eles confirmaram que aquele documento foi um documento onde eles se comprometeram a buscar, junto ao governo federal, melhoria para a categoria da Polícia Civil, porque efetivamente o governo do Distrito Federal não tem esse poder de dar o aumento, porque o recurso vem da União. Então, eles disseram, reafirmaram o compromisso hoje, e aí... O presidente nosso da casa não pode estar falando em nome do executivo. Um equívoco. O que eu acho que ele disse aqui, e eu conversei com ele, é que efetivamente o governo assumiu esse compromisso de buscar junto ao governo federal o que vem tentando fazer e continuará tentando. Então, mas o mais importante é que são poderes distintos. A gente não pode passar para o executivo, na boca do Agnelli, do vice Filippelli, uma coisa que foi falada pelo nosso presidente da casa. Tem que haver separação. Hoje, amanhã, eu passei a manhã falando com os dois, conversando com os dois deputados, oriundos da Polícia Civil do nosso bloco, deputado Hélio, deputado Michel. Então, tem que fazer essa separação. Assim, deixar decantar um pouco, tirar a passionalidade e, efetivamente, ver que houve um problema, houve. Se houve interno aqui nosso, é entre a colocação do presidente e nós, parlamentares. Agora, a gente não pode, efetivamente, estar levando essa culpa aí para o Executivo. E eu queria aqui pedir a Vossa Excelência que nós já, eu não sei se eu sou o último a fazer a questão de ordem, que nós possamos votar os projetos como nós combinamos, do item 1 ao item 5, não sei qual o número, para que efetivamente a gente produziu dos projetos parlamentares também, para que a gente possa efetivamente aprovar coisas de interesse da sociedade. Obrigado.
A questão de ordem, presidente.
Questão de ordem, deputado Garcia.
Qual o entendimento aí com Vossa Excelência? Eu gostaria que fosse incluído, tendo em vista que não foi aprovado nenhum PDL de minha autoria esse ano, o de número 57 de 2011 e o 73 e o 74 de 2011 na pauta de hoje. Informo também que já foram concluídas as votações nas comissões correspondentes.
Ok, a cada questão de ordem, Vossa Excelência, solicito ao seu líder plenário que faça a inclusão esta pauta. Deputada Gaciel, só que como vai buscar nas comissões, aí fica para incluída na pauta, mas para votação a partir de amanhã, ok? Ok, então, questão de ordem, deputada Eliane Ruiz.
Senhor presidente, a proposta do regime jurídico que chegou nesta casa, que o senhor mencionou que tinha uma reunião comigo, essa proposta de suma importância, que chegou para mim na segunda-feira à noite, portanto, o senhor diz que vai ser colocado na comissão de amanhã. Não tem como fazer isso, que o senhor diz aqui no jornal, mesmo porque eu
na
quero
comissão
ouvir
de
todas
amanhã,
as...
não. Presta atenção, deputada.
O senhor disse aqui.
Eu ia fazer a reunião com Vossa Excelência, não houve a reunião ontem, Vossa Excelência não esperou porque eu estava dando entrevista. Fica para entrar na comissão e o projeto só vai ser votado no plenário depois que tramitar nas comissões.
Tá, mas essa reunião...
O que eu garanti para a repórter é que no dia 1º o governador vai sancionar e vai.
É importante dizer que eu quero escutar...
Estou falando aqui no plenário, para que ela possa gravar e colocar. No dia 1º de janeiro, ele vai sancionar.
Senhor presidente, eu quero escutar todas as categorias do Distrito Federal nesta matéria. Portanto, não tem pressa hoje, já que não tem como, o senhor mesmo disse aí no regimento interno, de passar por cima das comissões. Era só isso que eu queria dizer.
Deputado, então deixa eu esclarecer para Vossa Excelência, de acordo com o regimento interno, não precisa passar pelas comissões. O presidente tem a prerrogativa de incluir na ordem do dia ou não, desde que haja acordo no colégio de líderes, para ser votado. O que nós estamos fazendo desde o início dessa legislatura é conversando com todos os segmentos profissionais, segmentos sociais, segmentos sindicais, discutindo nas comissões, fazendo audiências públicas, comissões gerais na quinta-feira, para melhorar os projetos que vem do executivo e trazer a votação no plenário depois que tiver tramitado nas comissões. Agora, o deputado fala o que quer. Ninguém passou e eu nunca passei por cima de comissão nenhuma. E vou começar a dar resposta para cada deputado. De acordo com o regimento interno. Não passei por comissão nenhuma. Os projetos que tiveram a votação em plenário, sem a tramitação em comissão, foi acordado pelos líderes dos blocos, que o colégio de líderes é soberano. E aí o deputado que escolhe o líder do seu bloco tem que acatar e aceitar ser liderado. Porque se não aceitar, sai do bloco. Saia do bloco e aí não aceita ser liderado. Fique sozinho. Mas decisão do colégio de líderes é trazida a plenário e vai ser colocada em votação. E assim o colégio de líderes vai continuar. Questão de ordem, deputado Aziz de Rua.
Senhor presidente, eu pediria inversão de pauta com relação aos projetos extra-pauta, se for haver concordância, com relação aos projetos extra-pauta, se conseguiríamos votar primeiro em relação aos demais, porque creio que há alguns conflitos de projetos de parlamentares.
Ok, cada questão de ordem, Vossa Excelência. Solicito o deputado Rádio Mastur que faça chamados parlamentares presentes. Vou retificar. Solicito o deputado Chico Vigilante que faça chamados parlamentares presentes. Ao tempo que passa a presidência, o deputado Rádio Mastur, primeiro secretário.
Deputada Gaciel Maia. Presente. Deputada Ailton Gomes, ausente. Deputado Benedito Domingos, presente. Deputado Benício Tavares, presente. Deputada Celina Leão, ausente. Deputado Chico Leite, presente. Deputado Chico Vigilante, presente. Deputado Cláudio Abrantes, ausente. Deputado... Deputado doutor Charlin. Deputado doutor Charlin. Ausente. Deputado doutor Michel. Ausente. Deputada Eliana Pedrosa. Ausente. Deputado Evandro Garla. Presente. Deputado Joy Vale. Presente. Deputada Liliane Roriz, presente. Deputado Charlie, presente. Deputado Alair Francisco, presente. Deputado professor Israel Batista, presente. Deputado Rádio Massu, presente. Deputada Rejane Pitanga, presente. Deputado Rony Nemer, presente. Deputado Washington Mesquita. Deputado Washington Mesquita, ausente. Deputado Vasni Derrore, presente. Deputado Welton ausente, deputado Patrícia ausente. Deputada Luzia de Paula, presente. Senhor presidente, estão em plenário 16 senhoras e senhores deputados.
Consulto os líderes se há acordo para superar o sobreestamento dos itens números 1 a 19, os vetos, da ordem do dia e votar as proposições constantes da pauta.
Senhor presidente, o presidente Patrícia acabou de acolher uma questão de ordem de inversão da pauta para extra pauta. E, portanto, eu tenho entendimento que os primeiros itens são os itens extra-pauta.
Pois não, presidente, deputado. Mas tem acordo para votação?
Acredito que sim.
Eu vou consultar aos líderes para que a gente possa fazer. Deputado Tico Vigilante?
Sim.
Tem acordo?
Sim.
Deputado Rony? Teve acordo. Acordo para votação? Sim. Deputado Ailton Gomes? Não está. Professor Israel Batista? Acordo. Deputada Helena Pedrosa, eu não estava na reunião, mas estou de acordo. O Asni de Ruri já está de acordo, então podemos fazer a inversão, sim, vamos à votação. Solicito o item primeiro da pauta, extra pauta, senhor secretário, por favor.
Item 1. Da extra pauta. Discussão e votação em primeiro turno em regime de urgência do projeto de lei número 617/2011, de autoria do Poder Executivo, que abre crédito adicional à lei orçamentária anual do Distrito Federal, no valor de R$ 65.196.284. Relator, deputado Vasni. Tramitação concluída.
Tramitação concluída nas comissões. Foram apresentadas 11 emendas no plenário em primeiro turno. Solicito ao relator da COF, deputado Asni de Rouri, para proferir parecer sobre as emendas apresentadas.
Ao PL 617/2011, que abre crédito suplementar à lei orçamentária anual do Distrito Federal no valor de R$ 65.196.284, autor, Poder Executivo, relator, deputado Asni Derrore. Senhor presidente, foram apresentadas 11 emendas e o nosso parecer é o seguinte, as referidas emendas. Emenda número 1, emenda número 2, emenda número 3, 4, 5, 6, 7, emenda 7 com subtítulos diferenciados, emenda 8, emenda 9, emenda 10, emenda 11 estão aprovadas. Esse é, portanto, senhor presidente, o nosso parecer aprovando as 11 emendas do referido, emendas de plenário do referido PL 617/2011.
Em discussão, o parecer sobre as emendas. Não havendo quem queira discutir, em votação. Processo simbólico. Os deputados que foram favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. O parecer está aprovado com a presença de 16 senhores e senhoras deputados. Em discussão, projeto de lei número 617, 11 em primeiro turno. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação e processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. O projeto está aprovado em primeiro turno com a presença de 16 senhores e senhoras deputados. Peço ao senhor secretário que faça a leitura do segundo item, extra pauta.
Discussão e votação em primeiro turno em regime de urgência do projeto de lei número 620 de 2011, de autoria do Poder Executivo, que abre crédito adicional à lei orçamentária anual do Distrito Federal, no valor de R$ 41.716.308. Está lido, senhor presidente.
Tramitação concluída nas comissões. Em discussão, o projeto de lei número 620 de 2011, em primeiro turno. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação em processo simbólico. Os senhores deputados que forem favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. O projeto está aprovado em primeiro turno com a presença de 16 senhoras e senhores deputados. Solicito ao secretário a leitura do terceiro item extra pauta, por favor.
Discussão e votação em primeiro turno em regime de urgência do projeto de lei número 484 de 2011, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a participação e remuneração dos membros da bancada examinadora de trânsito do Departamento de Trânsito do Distrito Federal, DETRAN, e da outras providências.
Tramitação concluída nas comissões. Foi apresentada uma emenda de plenário em primeiro turno. Solicito ao relator, à relatora da CAIS, deputada Liliane Roriz, para proferir parecer sobre a emenda apresentada. Deputada Liliane. Tribuna. Ganhando tempo, vamos passar então para o item número 4. Peço ao senhor secretário que faça a leitura do item número 4, extra pauta.
Discussão e votação em primeiro turno em regime de urgência do projeto de lei, projeto de lei complementar número 18 de 2011, de autoria do Poder Executivo, que desafeta a área pública de uso comum do povo no setor de habitações individuais sul da região administrativa do Lago Sul e da outras providências.
Tramitação concluída nas comissões. Em discussão, projeto de lei complementar número 18 de 2011, em primeiro turno. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo nominal. Os deputados que forem favoráveis, votem sim. Os contrários, votem não. Solicito ao senhor secretário que faça a chamada dos deputados para a votação.
Deputado H.C. Almaia, como vota Vossa Excelência? Sim. Deputado Ailton Gomes, ausente. Deputado Benedito Domingos, como vota Vossa Excelência? Sim.
Essa aqui está falhando.
Deputado Benício Tavares, Vossa Excelência vota sim. Deputada Celina Leão, ausente. Deputado Chico Leite, como vota Vossa Excelência? Sim. Vamos tirar. Eu vou pedir aqui. Eu voto sim. Deputado Cláudio Abrantes, ausente. Deputado doutor Charles, como voto, Vossa Excelência? Sim. Deputado doutor Michel, ausente. Deputada Eliana Pedrosa, ausente. Deputado Evandro Garla, Vossa Excelência vota sim? Deputado Joy Vale,
sim.
Deputada Liliane Roriz, Vossa Excelência vota sim. Deputada Luzia de Paula, Vossa Excelência vota sim. Deputado Olaí Francisco, sim. Professor Israel Batista,
sim.
Deputado Rádio Massu, sim. Deputada Rejane Pitanga, sim. Deputado Rony Nemer, Vossa Excelência vota sim. Deputado Washington Mesquita, ausente. Deputado Vasni Derrore, Vossa Excelência vota sim. Deputado Elton Luiz, ausente. Deputado Patrícia, ausente.
Sim, quantas ausências? Tem que dizer as ausências também, né? Só basta são 16.
8 ausências. Pior
é
o seguinte,
os 3 A e o outro... O projeto está aprovado em primeiro turno com a votação, sim, de 16 deputados e 8 ausências. Solicito ao senhor secretário a leitura do quarto item.
Voltou nele.
Não, já foi o quarto. É o quinto. É o quinto item. Corrigindo.
Ah, tá bom. Discussão e votação em primeiro turno em regime de urgência do projeto de lei complementar número 20 de 2011 de autoria do Poder Executivo, que define os parâmetros de uso e ocupação do solo para o lote 1 da quadra 3 do setor de administração federal sul na região administrativa de Brasília.
Tramitação concluída nas comissões. Em discussão, projeto de lei complementar número 20 de 2011 em primeiro turno. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo nominal. Nominal. Os deputados que forem favoráveis, votem sim. Os contrários, votem não. Solicito ao seu secretário que faça a chamada dos deputados para a votação.
Deputada Garcia Maia. Deputada Garcia Maia, sim. Deputada Ailton Gomes, ausente. Deputado Benedito Domingos, sim. Deputado Benício Tavares, como vota Vossa Excelência? Sim. Deputada Celina Leão, ausente. Deputado Chico Leite, como vota Vossa Excelência? Deputado Chico Leite, ausente. Deputado Chico Vigilante, sim. Deputado Cláudio Abrantes, ausente. Deputado doutor Charles.
Sim.
Sim. Deputado doutor Michel, ausente. Deputada Eliana Pedrosa, ausente. Deputado Evandro Garla, sim. Deputado Joy Vale.
Sim.
Deputada Liliane Roriz, sim. Deputada Luzia de Paula, sim. Deputado Olaí Francisco, sim. Professor Israel Batista, sim. Deputado Rádio Massu,
sim.
Deputada Rejane Pitanga, deputado Rony Nemer, sim. Deputado Washington Mesquita, ausente. Deputado Vasni Derrore,
sim.
Sim.
Deputado Elton Luiz, ausente. Deputado Patrícia, ausente.
O projeto está aprovado em primeiro turno com a aprovação de 15 senhores e senhoras deputados e 9 ausências. Pergunto ao líder, aos líderes, se há acordo para votar o projeto 464. 484, líder. É o da emenda. Vai retirar a emenda? Como é que nós vamos fazer?
Senhor presidente, já acordo com relação ao projeto da banca examinadora do DETRAN, creio que podemos entrar já em análise e votação do projeto.
Cadê a Liliane? Saiu a Liliane? Saiu?
Deputado Chico Leite voltou também. Senhor presidente, eu queria... A deputada Liliane teve que sair rapidinho aqui, mas ela já volta. Ah, já voltou? Ok.
Solicito a leitura do próximo item, secretário.
Discussão e votação em primeiro turno em regime de urgência do projeto de lei número 484 de 2011, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a participação e remuneração dos membros da Banca Examinadora de Trânsito do Distrito Federal, Departamento de Trânsito do Distrito Federal, DETRAN-DF, e da outras providências.
Tramitação concluída nas comissões. Foi apresentada uma emenda de plenário em primeiro turno. Solicito a senhora relatora, deputada Liliane Roriz, da CAIS, para proferir sobre a emenda apresentada. Deputada Liliane, a emenda. Uma segunda?
Tá certinho, remanejamento de emenda do ali.
É o último.
Teve de várias emendas de deputados.
Foi a COF, foi a informação do Getúlio me deu. Faz entra em plenário. Eu fui lá de manhã. Faz entra em plenário.
Não, podia ter entregue para mim lá.
Agora não tem erro nenhum, você pode ver. O que tá...
Só que ele tem que checar, o João tem que checar. Eu vou passar.
Não, está tudo ok. Está tudo ok. Aceita o que foi checado tudo. Entendeu?
João, você me desculpe, eu não sou especialista.
A leitura.
João, vem cá.
Concedido.
Parecer da Comissão de Assuntos Sociais, das emendas de autoria da deputada Eliana Pedrosa. E, pelo parecer, pelo 60% da atividade que trata da lei não exercida privamente dos servidores do quadro pessoal do Departamento de Trânsito Federal, DETRAN, da emenda do senhor deputado Chico Leite. Este é o parecer. Pela aprovação das duas emendas.
As duas emendas.
Senhor presidente.
Chico Leite.
A primeira da Eliana, a segunda do Chico. Foi apresentada agora.
Eliana.
Eliana.
Eliana Pedrosa.
Bem, então vamos prosseguir.
Eu quero pedir destaque à emenda número 1, para que seja apreciada nominalmente.
Pois não. Emenda número 1 com destaque para apreciação em... Tá, separado. Então vamos lá. Em discussão, o parecer. Das duas emendas. Não havendo quem queira discutir, em votação. Processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem.
É salvado o destaque, senhor presidente.
Quantos são? 15. O parecer está aprovado com a presença de 15 senhores e senhoras deputados. Solicito ao relator da CCJ, o deputado Olaí Francisco, para proferir parecer sobre a emenda apresentada. As emendas apresentadas.
Eu pedi destaque, eu gostaria de saber que se, depois...
Depois da votação.
Está em votação? Tá. O rádio.
Oi.
Senhor presidente, pela CCJ, PL 484/2011.
Não.
Gostaria de ir direto ao voto, senhor presidente. Posso ir direto ao voto, presidente?
Pois não, presidente.
Pode, né? Nós vamos acatar a emenda número 2 e rejeitar a emenda número 1.
Positivo.
Só isso, senhor presidente.
Rejeitar número 2.
Eu confio no. Esse é o nosso parecer, presidente. Antropofágica figura.
Em discussão, o parecer. Não havendo quem queira discutir, em votação. Processo simbólico. Processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. O parecer fica aprovado com a presença de 15 senhores e senhoras parlamentares.
Ok, deputado. Senhor presidente, só questão de ordem para clarear.
Ainda não acabou, só mais um minutinho. Desculpa. Em discussão, em primeiro turno, projeto de lei número 484 de 2011. Tá. Não havendo quem queira discutir, em votação. Tá, votação em processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem.
Comissão de mérito sobre isso aí mesmo.
O projeto fica aprovado em primeiro turno com a presença de 15 senhores e senhoras deputados. Em discussão, destaque da emenda.
Não, senhor presidente, o destaque está prejudicado, uma vez que a CCJ já rejeitou por incompatibilidade da legislação federal com a legislação local.
Foi rejeitada.
Presidente, se Vossa Excelência me permite, talvez, a tentativa de esclarecimento. É que, em realidade, primeiro votou a comissão de mérito. Na comissão de mérito, as duas emendas foram aprovadas. Agora, na CCJ, que é uma comissão alternativa, o projeto foi definido tal como vem a plenário. Ou seja, rejeitando-se uma emenda, aprovando-se outra. A que foi aprovada
acopla-se ao projeto, tal como colocado à votação, e a outra é absolutamente rejeitada, de maneira que não há por que votar o destaque. O primeiro destaque feito foi prejudicado. Perdeu o objeto.
Questão de ordem, senhor presidente. Ainda está em votação. Questão de ordem, senhor presidente.
Aí nós precisamos do relator para ver se ele foi esclarecimento sobre o parecer, se foi pela inconstitucionalidade ou pela rejeição.
Senhor presidente. Senhor presidente, a emenda número 1 é pela incondicionalidade, a que foi rejeitada, correto?
Ok.
Senhor presidente, questão de ordem.
Pois não.
Haverá votação no segundo turno?
Sim, se houver quórum e houver o plenário em ordem, podemos fazer. Está esclarecido. Já está esclarecido.
Que a de mérito, ela não rejeita, não importa a votação, continua. Agora a terminativa não. Rejeitou, acabou. Não sei que alguém recua para fazer plenário.
Agora, com os devidos esclarecimentos, convoco a segunda sessão extraordinária, logo após essa, na seguinte pauta. Discussão e votação em segundo turno do projeto de lei número 617 de 2011. Números. Projeto de lei número 620 de 2011. Projeto de lei complementar número 18 de 2011. Projeto de lei complementar número 20 de 2011. E o projeto de lei número 484 de 2011. Não tendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente sessão ordinária.
Obrigado.